é para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Portugal é quinto e vai defrontar o primeiro do ranking da FIFA. Estão aí os oitavos de final do Euro 2020. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Estamos em contagem decrescente para o Portugal-Bélgica, oitavos de final do Campeonato da Europa. Jogo no próximo domingo, naturalmente com relato na TSF do António Botelho. Jogo a partir das 8 da noite no La Cartuja, em Sevilha. Portugal que sobreviveu ao grupo da morte sem precisar da ajuda de terceiros, mas acabou por cair na chave mais complicada desta fase a eliminar, começando por defrontar logo nos oitavos de final o primeiro do ranking da FIFA, a Bélgica, que conta por vitórias os jogos realizados neste Campeonato da Europa, mas também é verdade, João Nuno Coelho, ainda não lhe calhou pela frente nenhum dos tubarões da competição.
É isso mesmo, João. Boa tarde a todos os que nos seguem. É exatamente essa a questão, é que a Bélgica defrontou a Rússia, a Dinamarca e a Finlândia, venceu os três jogos, com uma boa diferença de golos, 7-1, mas é completamente diferente o caso português, que teve que enfrentar a Alemanha e a França, os dois últimos campeões do mundo, e uma Hungria que afinal não foi a pera doce que muita gente pensava que ia ser.
É sempre aquela questão, uma coisa verdade dos factos, outra coisa os factos com verdade.
Exatamente, e por exemplo, em termos estatísticos, não faz sentido nenhum estar a comparar os números atuais de golos, remates, posse de bola de Portugal com a Bélgica, porque os jogos foram contra adversários completamente diferentes. Agora, também não deixa de ser verdade que este primeiro lugar da Bélgica no ranking da FIFA significa alguma coisa. O ranking da FIFA já teve muito má fama, digamos assim, porque realmente os critérios não faziam grande sentido. Os jogos particulares contavam tanto como os jogos de competições oficiais e havia muitos jogos particulares. Hoje em dia não é bem assim, nomeadamente porque há competições como a Liga das Nações que fazem com que o número de particulares tenha descido muito e, portanto, uma seleção que está desde setembro de 2018 no primeiro lugar do ranking é porque é realmente muito forte e essa posição está sustentada em apenas uma derrota nos últimos 26 jogos da seleção belga, a maior parte dos quais em competições oficiais.
E basta ver alguns jogadores que compõem esta seleção da Bélgica, como Kevin De Bruyne, Lukaku, Hazard.
O Courtois, o guarda-redes também do Real Madrid. É realmente uma seleção muito forte, que tem essa tal derrota com a Inglaterra nos últimos 26 jogos. E apesar de ter perdido esse jogo da Liga das Nações, conseguiu ficar apurada a Bélgica para a Final Four, que vai decorrer em setembro, e vai jogar na meia-final da Final Four com a França. Portanto, é uma seleção extremamente forte, extremamente consistente. Nos últimos 12 jogos ganhou 10, empatou 2. Tem nos últimos 26 as tais 22 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota.
Mas é uma seleção que anda sempre ali a cheirar o sucesso e acaba por nunca lá chegar, isto já há vários anos.
Há muitos anos. A grande geração do futebol belga aconteceu no final dos anos 70, durante os anos 70 e o início dos anos 80, com jogadores como o Coleman's, o Van der Elst, o Verkouteren, que foi treinador de Sporting mais tarde, o Van der Berg, o Schiff, o Enzo Schiff, os dois guarda-redes fantásticos, Jean-Marie Pfaff e o Michel Perraudon. A equipa conseguiu ser a terceira classificada no Europeu de 72, vice-campeã da Europa em 80 e a terceira classificada no Mundial de 86. Portanto, foi uma geração muito boa, mas a seguir a isso houve um hiato enorme em que a seleção belga, entre 1988 e 2016, portanto estamos a falar de um período longuíssimo de 30, quase 30 anos, esteve arredada, nomeadamente, de quase todos os europeus. Esteve no Europeu de 2000 porque foi organizado ou co-organizado com a Holanda. Portanto, esta é uma equipa que, nos últimos anos, a partir de mais ou menos 2015, começou a tornar-se mais forte, começou a aproximar-se dos momentos decisivos das grandes competições, mas falta-lhe uma grande vitória. Conseguiu o terceiro lugar no Mundial da Rússia, só perdendo com o campeão, a França, nas meias-finais, depois de ter eliminado, na minha opinião, o grande favorito, que era o Brasil. Portanto, é uma seleção com fome de vencer, tal como nós andamos durante muitos anos, até 2016, mas a Bélgica está um bocadinho nessa posição. Resta saber se consegue ultrapassar esta chave também muito complicada, começando logo com Portugal, o campeão da Europa.
Ou seja, não podemos dizer da Bélgica, como dizem muitas vezes os adeptos, o campeão voltou, porque os belgas nunca foram campeões, mas podemos dizer que as grandes equipas belgas voltaram.
Exatamente, essas voltaram mesmo, nomeadamente com este percurso absolutamente fantástico com o Roberto Martínez, o espanhol, que tem números impressionantes como selecionador. Repara, ele chegou ao comando técnico da seleção logo a seguir ao Europeu de 2016, no qual ficou adiado um confronto de Portugal-Bélgica, se bem te lembras, Portugal e a Bélgica estavam do mesmo lado do quadro, digamos assim, eram os dois mais fortes daquele lado do quadro, mas a Bélgica sucumbiu nos quartos de final, surpreendentemente, contra o País de Gales, perdeu por 3-1, uma grande exibição do Gareth Bale, e depois Portugal eliminou o País de Gales antes de chegar à final com a França. Portanto, ficou aí adiado o confronto para este europeu, mas eu dizia que realmente com o Martínez os números são incríveis. Em 59 jogos tem um aproveitamento de qualquer coisa como 78% de vitórias. É muito bom, tem só 9 empates e 4 derrotas, e, portanto, é uma seleção que tem os melhores números do atual futebol europeu, e por isso é que é a primeira do ranking. Até o próprio Fernando Santos, que também tem um percurso exemplar na seleção portuguesa, tem 61% de vitórias. Há aqui uma diferença significativa entre os dois. Claro que o Fernando Santos, depois, contando com jogos amigáveis, já tem 13 derrotas, mas em jogos oficiais, de competições oficiais, só tem 5. Ou seja, Portugal é realmente, como ele diz, uma equipa muito difícil de bater, e a Bélgica vai ter que enfrentar isso mesmo, porque realmente a seleção portuguesa, à exceção dos jogos com a Alemanha, diria eu, é uma equipa realmente muito complicada de ser ultrapassada, e veremos o que é que acontece nesta partida, sendo que me parece que há um fator que favorece claramente Portugal. Em termos, por exemplo, de experiência em europeus, e nestas fases finais, Portugal está muito acima da Bélgica, como eu disse, não falhamos nenhuma grande competição no século XXI. As únicas equipas que estão ao mesmo nível que nós em termos europeus são a Alemanha, a França e a Espanha, que também nunca falharam uma presença no Mundial ou no Europeu. Já a Bélgica, pelo contrário, só em 2016 é que voltou em força a estas provas. Eu penso que isso pode ser importante. Não é por acaso que Portugal é a equipa com os jogadores com mais experiência em europeus. Neste momento, os 3 jogadores com mais jogos em fases finais de campeonatos da Europa são o Cristiano Ronaldo com 24, o João Moutinho e o Pepe com 18. E se juntarmos a experiência em europeus de todos os jogadores da seleção, estamos à frente de todas as seleções. Curiosamente, a Bélgica vem a seguir, o que também não deixa de ser significativo, e, portanto, estou à espera de um jogo muito equilibrado, com duas equipas com características diferentes, mas que são realmente das melhores da Europa neste momento.
Se Portugal bater a Bélgica, se conseguir ganhar este jogo, aí podemos dizer que o campeão voltou?
Sim, aí podemos dizer que o campeão voltou, embora eu acho que o facto de Portugal ter jogado de igual para igual, em muitos momentos foi superior até à França, penso que foi uma prova de vida, como se costuma dizer. Ou seja, Portugal assustou com aquela exibição e aquele resultado contra a Alemanha, mas depois contra a França mostramos que estamos ao nível dos melhores. E é isso que se pretende. Porque se estivermos ao nível dos melhores e na luta pelos títulos, é possível vencê-los. Realmente, eu penso, Portugal deu realmente essa enorme prova de vida, muito alicerçada, e quando fizemos o relato do jogo, quando fizemos a transmissão, foi uma ideia que eu e o Tomás da Cunha concordamos, é que a espinha dorsal da seleção portuguesa, composta por Patrício, com 96 internacionalizações, Pepe, com 118, Moutinho, com 134 e Cristiano Ronaldo com 178, estamos a falar de um guarda-redes, de um defesa central, de um médio e de um avançado. Portanto, é uma autêntica espinha dorsal. Eu penso que esta espinha dorsal é, mesmo em termos mentais, emocionais, diria eu, o alicerce da seleção. E depois, com a qualidade individual de cada um destes jogadores, torna as coisas mais fáceis. Agora, vamos encontrar uma seleção que tem algo de muito parecido. Repara que o Courtois está nas 90 e muitas internacionalizações. Depois tem jogadores como o Vertonghen com 129, o Witzel com 112, o Hazard com 110, o Mertens com 100 e ainda o Lukaku com 96, como o Rui Patrício. Portanto, há aqui duas equipas muito habituadas ao top competitivo europeu, não só em termos de seleções, mas obviamente também em termos de clubes, jogadores do Real Madrid. O Lukaku foi campeão de Itália, por exemplo, pelo Inter. O Mertens está também no topo do campeonato italiano há muito tempo. Portanto, estamos a falar de duas seleções que, além de qualidade, têm experiência.
João, destaques individuais, de um e do outro lado.
É difícil nestes destaques fugir àquilo que tem sido o próprio europeu. Não estamos a falar apenas da qualidade dos jogadores reconhecida como é anteriormente ao próprio Campeonato da Europa. É que Cristiano Ronaldo, com 5 golos em 3 jogos, é o melhor marcador do lado português e a bater todos os recordes que existem e mais alguns.
Já igualou o recorde de Alidade.
Exatamente. E do outro lado, o Lukaku e o Kevin De Bruyne têm sido realmente dos melhores jogadores deste Campeonato da Europa. Repara, por exemplo, do Kevin De Bruyne, que estava lesionado depois daquele choque com o Rüdiger na final da Liga dos Campeões, em que partiu um osso da face. Mas aparece no intervalo do jogo com a Dinamarca, que a Bélgica estava a perder, no segundo jogo da fase de grupos, e faz um gol e uma assistência, e no jogo seguinte faz mais uma assistência e tem sido... É considerado até agora o jogador, em termos daqueles ratings, neste caso da Opta, que é uma das empresas que faz mais importantes de observação e análise de jogos, o Kevin De Bruyne está no top, digamos assim, das exibições neste Campeonato da Europa, logo seguido do Cristiano Ronaldo, com acima de 8 pontos em 10, que é impressionante, tanto um como o outro, e o Lukaku aparece em sexto. Portanto, são jogadores que estão, não só são jogadores importantíssimos em termos de futebol europeu, o Cristiano Ronaldo, quase já nem vale a pena falar dele, mas, por exemplo, só nesta época foi o melhor marcador do campeonato italiano. O Lukaku foi o segundo. O Ronaldo marcou 29, o Lukaku marcou 24. O Kevin De Bruyne foi o segundo melhor assistente da Liga Inglesa. O ano passado foi o jogador com mais assistências. E, portanto, estamos a falar de três jogadores absolutamente geniais. Veremos se o Ronaldo consegue vencer a dupla belga, que é realmente muito forte. E penso que são os jogadores mais a ter em conta do lado português, nunca esquecendo que depois a Bélgica tem jogadores como o Hazard, que não está na sua melhor forma, obviamente, depois de muitas lesões no Real Madrid, tem o Carrasco, que fez uma grande época no Atlético de Madrid e foi campeão de Espanha, tem o irmão do Hazard, do Thorgan Hazard, também um excelente jogador, o Witzel, o Tillmans do Leicester, vencedor da FA Cup. Portanto, Portugal não se pode distrair apenas com esses dois jogadores, mas esses dois jogadores são realmente casos muito sérios e um a construir e o outro a finalizar são perigos à solta, autenticamente.
O que é que nos diz o confronto histórico entre estas duas seleções?
Pois, o confronto histórico é o mais equilibrado possível, aliás, como todos estes dados que temos estado a destacar. As últimas vezes que defrontamos os belgas, as coisas correram bem. Os últimos foram jogos particulares, não são tão significativos. Houve um empate em 2018 e uma vitória portuguesa em 2016, em que o Ronaldo marcou. Portanto, ele já sabe o que é marcar à Bélgica, já marcou 3 golos à Bélgica. Mas antes disso, no total, aliás, para começar pelo total, há 6 vitórias portuguesas, 7 empates e 5 vitórias belgas. Por isso, mais equilibrado era difícil. Mas nos últimos confrontos em competições oficiais, Portugal saiu por cima. Só que foi já em 2007, no apuramento para o Europeu de 2008, do qual, aliás, afastamos a Bélgica. Uma vitória por 2-1 na Bélgica e por 4-0 em Alvalade. Lá está com 2 golos de Ronaldo. Aquele gol em que o Quaresma marcou uma trivelada que ficou histórica. Portanto, nessa altura eliminamos os belgas. Mas a verdade é que antes disso já tínhamos sido 3 vezes eliminados de grandes competições pelos belgas. Do Mundial de 90, do europeu de 72, em que os belgas ficaram em quarto, e do europeu de 80, em que os belgas ficaram em segundo, a tal grande geração. E sempre com derrotas claras na Bélgica e empates em casa. Acredito que neste momento o equilíbrio é a nota dominante também em termos de confronto histórico. Vamos acreditar é que a experiência portuguesa, e nomeadamente esta queda para os europeus que Portugal tem, repara que não há nenhuma seleção na Europa que tenha passado sempre a fase de grupos em campeonatos da Europa. E Portugal já não são assim tão poucos. Esta já é a oitava presença. E ao contrário de Alemanhas, Franças, Espanhas, nunca ficamos na fase de grupos. E temos realmente um ranking em termos de desempenho no Campeonato da Europa ao nível dos melhores, que são a Alemanha com 3 vitórias, a Espanha também com 3 e a França com 2, mas nós vimos logo a seguir em termos de desempenho em campeonatos da Europa e essa, para mim, é uma premissa muito importante porque, ao contrário do que muita gente possa pensar, estas coisas contam muito também no futebol. Obviamente que a forma das equipas é determinante, a força coletiva, a capacidade individual, mas isso, penso que estamos também à altura dos belgas.
João, normalmente diz destes jogos que são jogos de 50-50, mas de probabilidades falas tu e vamos então às probabilidades para este Portugal-Bélgica.
Eu não diria de 50-50 porque nós também consideramos um empate e, portanto, uma pequena superioridade para Portugal. 40% para ganhar, 30% para o empate e 30% para a Bélgica, mas obviamente muito equilíbrio previsto para esta partida de Sevilha no domingo.
E agora vamos ao quadro geral de probabilidades para os jogos dos oitavos de final ou para os restantes jogos.
Exatamente.
Dos oitavos de final do Campeonato da Europa.
Exatamente, a começar amanhã às 17 horas em Amsterdão, o País de Gales, Dinamarca, 45% para os dinamarqueses, 25% para o empate, 30% para os galeses. Às 20 horas em Londres temos um Itália-Áustria e deste jogo sairá eventualmente o adversário de Portugal, se Portugal passar. A Itália com 60% tem sido uma das equipas mais impressionantes deste europeu. 20% para o empate, 20% para os austríacos. Depois entramos no dia de domingo em Budapeste. Os Países Baixos jogam contra a República Checa, mais uma das equipas que mais tem dado nas vistas. Os Países Baixos, 55% para a vitória, 20% para o empate, 25% para a República Checa. Pelos vistos agora diz Chequia, os nomes agora não andam sempre a mudar, pelos vistos. E depois às 20 horas em Sevilha, o tal Bélgica-Portugal, 30% para os belgas, 30% para o empate e 40% para os portugueses. Segunda-feira continuam os oitavos de final. Às 17 horas em Copenhaga, o Croácia-Espanha, 25% para o empate, 25% para os croatas e 50% para os espanhóis. Depois, às 20 horas em Bucareste, o França-Suíça, 65% para os campeões do mundo, 25% para o empate, 15% para os suíços. E já na terça-feira, os últimos dois jogos em Londres, digamos que o cabeça de cartaz, é verdade, Inglaterra-Alemanha, um grande jogo, a final do Mundial de 66, novamente em Wembley, os ingleses com 40% de probabilidades de ganhar, porque jogam em casa, 30% para o empate, 30% para a Alemanha, e a fechar os oitavos de final na terça-feira às 20 horas em Glasgow, Suécia-Ucrânia, 35% para os suecos e para os ucranianos em termos de vitórias e de vitória, e depois 40% para o empate. Este é uma aposta do desempate por penaltis.
João, voltamos na próxima sexta-feira, que pode ser o dia em que Portugal joga os quartos de final.
É verdade, é verdade. Vamos esperar que sim.
Em Munique?
Sim,
principalmente com a Itália.
Poderá ser um Portugal-Itália em Munique. É isso que nós desejamos, sabendo perfeitamente que, a partir desta altura, como dizia o nosso ex-selecionador Luís Filipe Scolari, é um mata-mata, portanto, é esperar e ver.
Fica prometido o regresso para a próxima sexta-feira do Números Redondos. Continuação de uma boa semana e voltaremos então na sexta-feira com o Números Redondos, todas as histórias que só os números podem contar.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. é muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.